contexto, e contexto eu repito, não é apenas o que está antes e depois do texto, é contexto referencial, é contexto cultural, é contexto histórico, é contexto geográfico, é contexto literário, é o contexto geral, que a Bíblia é análoga, é o contexto imediato, é o contexto remoto. Há coisas na Bíblia que você entende consultando-se o contexto remoto. Então, por exemplo, quando você lê lá em Apocalipse sobre a antiga serpente, quem não leu a Bíblia toda, pode ficar até pensando, essa antiga serpente, o que é isso? Por que essa antiga serpente? Mas quem já leu a Bíblia toda, porque a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a si mesma, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, quem já leu a Bíblia toda vai se lembrar de 2 Coríntios 11, quando Paulo fala da serpente que enganou Eva, vai se lembrar sobretudo de Gênesis, quando Satanás, claro, estava personificado naquela serpente, e ali Deus transmitiu uma sentença para a serpente, mas na verdade era para Satanás. Veja, Deus se dirige à serpente, mas você entende que ele está falando na verdade com o diabo, quando ele diz lá em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, é esta semente da mulher, isto é, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja como ali é uma alusão clara de Satanás. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Claro que nós precisamos de dicionários, de livros, comentários, tudo isso é importante, mas ao lado da Bíblia. É perigoso quando a pessoa, por exemplo, tem uma dúvida na Bíblia, ela pega um dicionário e coloca em cima, pega um comentário e coloca em cima, pega um livro em cima, daqui a pouco a Bíblia está por baixo, a pessoa está com um monte de livros sobre a Bíblia, e para ela não importa mais o que a Bíblia diz, ela já está lendo várias opiniões, e dali a pouco ela abraça o relativismo e diz, isso pode ser isso, mas pode ser aquilo, e etc, e tal, mas o que a Bíblia diz de fato? É isso que nós devemos priorizar quando estamos interpretando a palavra de Deus. Então meu objetivo agora, nesses minutos que temos à disposição, é fazer uma exposição desses períodos da história. Eu vou fazer uma retomada, uma recapitulação de alguma coisa que eu falei à tarde, e depois vamos falar da reforma e da pós-reforma. Bom, nós começamos a falar da... nem citei o texto de Atos 17, que os irmãos conhecem muito bem, ali os judeus da sinagoga de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica também eram nobres, eles receberam a palavra, como diz lá em 1 Tessalonicenses, como palavra de Deus, como de fato é, não é? Eles receberam a pregação de Paulo como palavra de Deus, só que os de Bereia foram mais nobres, porque além de receber a palavra de bom grado, eles, como se fossem advogados examinando a lei, eles examinavam cada dia nas escrituras para ver se aquilo que os pregadores que passavam por Bereia diziam estava de acordo com a palavra realmente. Então eles eram pesquisadores, eram hermeneutas, por assim dizer, alguns deles certamente exegetas, pessoas que ali tinham um vasto conhecimento, buscavam interpretar a Bíblia corretamente. Então meus irmãos, fica aí o exemplo para nós. Mas à tarde eu falei de alguns períodos, vou aqui citar por alto alguns destaques. Eu citei por exemplo a hermenêutica judaica antiga. No período da hermenêutica judaica antiga havia um cuidado de se interpretar a Bíblia corretamente. Esdras, sua equipe, eles examinavam, eles ali liam, explicando de tal modo que as pessoas entendessem. Mas já naquele período nós explicamos que começou a surgir o letrismo e o alegorismo. Letrismo, os escribas da época começaram a achar que não era apenas o sentido literal que importava, tinha algo por trás, cada letra podia ter um significado, alguma coisa. E aí o sentido literal foi ficando de lado, e aí o alegorismo, os textos começaram a ser alegorizados, passagens que eram literais começaram a ser tratadas como grandes alegorias, e o sentido literal foi ficando de lado. Aí veio o período apostólico, o período em que Jesus andou na terra, Jesus e os apóstolos. Como que Jesus e os apóstolos interpretaram a Bíblia? Porque, como eu disse à tarde, o método histórico-gramatical, ele, claro, se consagrou por ocasião da reforma, com Lutero, Calvino e tantos outros, Tindeio, etc. Mas eles voltaram a priorizar aquilo que já era priorizado antes da Idade Média. Pelos pais, não todos, claro, os pais lá da escola de Antioquia da Síria, como eu citei à tarde, eu vou retomar isso rapidamente. Eles retomaram, na verdade, porque quem já havia iniciado esse método, a semente desse método, foi, na verdade, quem fez a semeadura foi o próprio Senhor Jesus e os apóstolos. Porque Jesus, ao interpretar as escrituras judaicas, o Antigo Testamento, Jesus, o que que ele fazia? Ele tomava o texto no seu sentido literal, no seu sentido histórico. Ele citou Noé, por exemplo. O que que ele disse de Noé? Como foi nos dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Ele cita Noé como um personagem real, alguém que existiu. Ele não trata Gênesis como uma grande alegoria. Ele não trata Gênesis como um livro mitológico, como a Igreja Romana fez, e principalmente por ocasião da Idade Média, isso aí se consagrou. Por que que na história da hermenêutica, o período da Idade Média, ele não é tão valorizado? Se bem que hoje já há aí abordagens diferentes. Esse livro mesmo que eu citei, de Gerald Bray, ele tem um capítulo sobre a Idade Média, e ele mostra ali realmente a importância desse período, de homens que surgiram nessa época, o próprio Tomás de Aquino e etc. E ele mostra a importância desse período. Mas, de maneira geral, esse período consagrou o método alegórico, como se a Bíblia, os textos bíblicos, pudessem ser alegorizados, assim a bel prazer, não é? Mas então, voltando para o período apostólico, ali Jesus e os apóstolos, você pode observar, eu coloquei até alguns exemplos aí no nosso roteiro, eu não estou lendo para ganhar tempo. Ele priorizou o que está escrito, não a tradição, coloquei aí Gênesis, ele tratou narrativas, inclusive de Gênesis, como eventos históricos. Quando fazia aplicações, o mestre as extraía do significado normal do texto. O que que é o significado normal do texto? Não é? É você interpretar o texto do jeito que ele é, segundo o seu contexto. Então, se é uma parábola, é uma parábola. Se você está diante de uma metáfora, é uma metáfora. Se é símile, é símile. Se é símbolo, é símbolo. Agora, se não é nada disso, você tem que interpretar também de maneira literal, não é? Claro que também aqui tem, eu até conversava com o pastor Eliseu sobre isso, tem uma linha muito tênue também em relação à tipologia e à simbologia. Porque há eventos literais, mas que tem uma aplicação, porque são tipos. Por exemplo, José é o mais perfeito tipo de Cristo. José foi um personagem, uma pessoa real, uma pessoa que existiu. E o que aconteceu na vida dele, que deve ser interpretado, claro, de maneira literal, mas existe uma aplicação no campo da tipologia bíblica. Porque, por exemplo, José, ele era o filho amado de seu pai, por exemplo. Jesus, ele era amado pelo pai e odiado pelos seus irmãos. Jesus também, ele era amado pelo pai, ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. José foi vendido, Jesus também, e José esteve entre dois salteadores, lá um... ali ele interpretou o sonho, era o copeiro do rei, e tal, voltou a servir o rei, ou seja, foi poupado, o outro acabou sendo morto lá, o padeiro, ou seja, entre dois salteadores na prisão, um foi morto, o outro foi salvo, por assim dizer. Jesus também esteve entre dois salteadores. José recebeu o nome de Zafenate Paneia, que significa salvador do mundo. Jesus, claro, ele é o salvador do mundo. Então veja, essas coincidências não são por acaso. José é um tipo humano de Cristo, porque os tipos, quando você estuda em tipologia, você sabe que tem tipo humano e tipo não humano. Então José é um tipo de Cristo, você pode fazer esse tipo de aplicação. Agora, quando se fala de alegorizar a Bíblia, é além disso. É além disso, porque você torce o texto sagrado e você faz ele dizer o que você quiser. Esse é o perigo da alegorização. E é por isso que nós estamos aqui dizendo que o método histórico-gramatical, ele é o mais recomendável. Ele é o mais antigo, mas não é, nem sempre o que é mais novo é melhor. Nós ouvimos aqui a aula da nossa irmã Vaninha, ela falou, claro, nós não podemos ficar parados no tempo, tem que melhorar. Claro, no campo da educação, você tem que estar atualizado, tem muitas coisas melhores que vão surgindo. Agora, a minha área é outra aqui, que eu estou falando da importância de você preservar aquilo que é inegociável. Você não pode negociar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não pode relativizar isso. Você não pode negociar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não sou eu que interpreto a Bíblia do jeito que eu quiser, a meu bel prazer. Não, é a Bíblia. A Bíblia é quem diz, pelo Espírito Santo, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Os livros servem para isso, para me ajudar a extrair da Bíblia o que está revelado. Porque senão eu vou para essa nova hermenêutica aí que prioriza a perspectiva do leitor. Aí o leitor, de acordo com o contexto e tal, o conhecimento que ele tem, ele vai interpretar do jeito que ele acha. E a Bíblia não é assim, senão você provaria qualquer coisa com a Bíblia. Como, aliás, tem grupos que, lamentavelmente, usam a Bíblia de maneira negativa para justificar suas ações. Mas o hermeneuta que se preza, o exegeta que se preza, ele sabe que exegese, aliás, o próprio termo já diz, exegese, esse prefixo indica que movimento? O movimento de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é uma exegese. Eu não tenho que contaminar o texto com a minha opinião e tal, e achar que o texto tem que dizer o que eu acho. Não. Eu tenho, claro, as minhas pressuposições, eu tenho os meus pressupostos. É impossível você ler a Bíblia sem pressuposto. Você tem seus pressupostos. Você já sabe, claro, você lê a Bíblia, o primeiro pressuposto, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas esse pressuposto é importantíssimo. O que você não pode é ter pressuposto, um pressuposto que vai fazer com que você torça o texto sagrado. Agora, você se achegar da Bíblia, diante da Bíblia, com respeito, com reverência, considerando a Bíblia como a palavra de Deus, isso é importantíssimo, é necessário até. Porque o crente que se conscientiza de que a Bíblia é a palavra de Deus, dificilmente, ou é praticamente impossível, ele ser tentado a achar que a Bíblia tem contradições, porque a Bíblia não tem contradições, a Bíblia tem contrastes. A Bíblia fala de céu, inferno, Cristo e Satanás, luz e trevas, são contrastes, não contradições. Então nós temos que estar atentos a isso. A hermenêutica apostólica então lançou a semente para esse método, que é o método histórico-gramatical. Tem até exemplo aí no roteiro. Observe, Jesus interpretando o Antigo Testamento, os apóstolos interpretando o Antigo Testamento, não é? Como que os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento? Eles citavam o Antigo Testamento literalmente. Para eles, história era história, poesia era poesia, símbolos eram símbolos. Consideravam as escrituras hebraicas como a palavra de Deus. Eles não relativizavam isso. Você se lembra quando Pedro falou dos escritos de Paulo? Pedro não somente reconheceu que as escrituras judaicas eram a palavra de Deus, como ele colocou os escritos de Paulo no mesmo nível. Você já leu lá, 2 Pedro, capítulo 3, quando ele falou isso, capítulo 3, versículo 16, ele diz que os indoutos inconstantes torcem as palavras de Paulo. Ele diz que nas palavras, nos escritos de Paulo, há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria condenação. Então, meus irmãos, veja aí o exemplo. Aí nós falamos também, no ponto 3, da hermenêutica patrística. É aí que começam alguns problemas. O problema da escola que é conhecida como Alexandrina, a escola de Alexandria, e depois surgiu uma escola que se contrapôs a ela, a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, ela começa com um homem chamado Filo, Filo de Alexandria, que apesar de ter vivido ele no primeiro século, ele viveu no primeiro século, não é? Mas ele só ficou conhecido no terceiro século, principalmente, através de Orígenes. Orígenes foi um grande erudito, eu nem citei aí Clemente de Alexandria, mas tem aí o exemplo. Mas Orígenes, que foi sucessor de Clemente, ele acreditava que o Antigo Testamento era uma vasta alegoria, na qual cada detalhe é simbólico. Olha como isso é perigoso. Imagine você pegar o texto da Bíblia e achar que cada ponto ali tem uma mensagem, não é? Ele menosprezou o sentido literal. Segundo pensava, considerando que o ser humano é tridimensional, para ele o corpo é o sentido literal, a alma o sentido moral e o espírito o sentido alegórico ou místico. E aí você fica imaginando como que ele interpretava a Bíblia. Porque, claro, o ser humano ele é tripartido. O que que diz a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23? O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha, os irmãos estão atentos. Eu fiz questão de falar esse amém por causa do pastor Silvano, que citou esse, né, diz que a gente fala amém e o povo repete sem prestar atenção. Mas eu vi que os irmãos estão atentos. Um ou outro aí falou amém, não é? Mas deixa para lá. Importante que a maioria não falou, não é? Mas por que que não vale amém nesse caso? Porque eu citei o versículo de maneira errada. Eu inverti a ordem. A Bíblia não diz corpo, alma e espírito. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Agora, por que que o texto sagrado diz espírito, alma e corpo? Evidentemente, porque o espírito é a parte mais importante do ser humano. A parte mais importante, porque é a parte que serve de canal de adoração, de glorificação a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. A alma também é importante, onde está a nossa personalidade. É onde há, onde estão as faculdades, a faculdade pela qual pensamos, o intelecto, a faculdade pela qual sentimos, a parte sensorial, não é? Também o sentimento. E uma terceira faculdade, a faculdade da volição, volitiva, a vontade propriamente dita. Então, intelecto, sentimento e vontade. A nossa alma também é importante. Então veja, espírito, alma, quando o espírito está santificado, que ali o texto fala de santificação, o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. A santificação começa no espírito. Quando o espírito está santificado, o corpo, a alma também está santificada e se exterioriza, atinge o corpo também. Então veja que biblicamente falando, sem entrar aqui nos pormenores daquele debate entre tricotomia e dicotomia, claro que a Bíblia apresenta o ser humano como tridimensional, tripartido, e também bipartido quando espírito e alma são apresentados juntos, não que eles sejam a mesma coisa, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, não são a mesma coisa. A Bíblia apresenta inclusive pessoas fazendo uma coisa com a alma e outra com o espírito, ou seja, ações diferentes, embora simultâneas. Um exemplo emblemático é o de Maria, quando ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito outra. Isaías também, quando ele disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Com a alma fazia uma coisa, com o espírito outra, porque são diferentes, estão intimamente ligados, e a palavra de Deus, e somente a palavra, bisturi de médico não entra lá, nenhum psicólogo, psiquiatra, psicanalista sabe onde é também a divisão da alma e do espírito, mas a palavra de Deus vai lá, a ponto de dividir, e também vai lá na divisão. Existe uma divisão, só Deus sabe nessa divisão, onde é essa divisão. Claro, o ser humano é um único ser, mas ele tem essas três partes: espírito, alma e corpo. E Paulo apresenta também, claro, espírito e alma unidos no homem interior. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem interior, espírito mais alma. Então, quando uma pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, ou é lançado no mar, ou é cremado, etc. Mas o que acontece com o homem espiritual, espírito e alma? Eles se dividem? Não, são indivisíveis. Que alguém pensa, não, a Bíblia diz: o espírito volte a Deus que o deu. Então quer dizer que o espírito volta para Deus. E a alma? O que acontece com a alma? Não, a alma fica dormindo com o corpo. Não, a alma fica vagando. Não, meu irmão, quando a Bíblia diz que o espírito volte a Deus que o deu, primeiro que não quer dizer que todos os espíritos voltam para Deus, quer dizer que todos os espíritos ficam sob o controle de Deus. No caso do salvo, claro, ele fica aos cuidados de Deus, ele está com Deus. Agora Deus está no controle de tudo. Quando a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, é espírito mais alma, está claro pelo contexto. Quando a Bíblia diz que a alma saiu de alguém, é espírito mais alma. Quando a Bíblia diz que o espírito saiu de alguém, é evidente que é espírito mais alma, porque essas duas partes são inseparáveis, são indivisíveis, constituem o homem interior. Mas veja, acabei abrindo um longo parênteses aqui, acho que eu abri um colchete de novo. Vou fechar o colchete, fechar o parênteses, voltar para cá. Tudo isso que eu estava dizendo é porque, meus irmãos, Orígenes, ele dizia que a interpretação literal é o corpo, a interpretação moral é a alma, e a interpretação alegórica é o espírito. Então, na definição de Orígenes, a parte mais importante é a alegoria. Então veja, o literal ficou de lado. Isso aí é perigoso. Orígenes era um grande erudito, era um grande erudito, mas lamentavelmente ele embarcou nessa canoa furada. E aí, o Agostinho também, que foi um grande homem, um grande erudito, que deixou um grande legado. Hoje, quando você estuda hermenêutica, você pensa que isso é invenção de pessoas de agora, de há pouco tempo. Não. Quando você vê essas regras de interpretação, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e é preciso levar em conta o contexto, é preciso considerar o ambiente, é preciso tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Essas regras fundamentais, esses princípios básicos da hermenêutica, você pensa que foram agora os professores de hermenêutica que criaram? Não. Examine que você vai ver que foi Agostinho, lá nos primeiros séculos, Agostinho. Só que lamentavelmente Agostinho, ele acabou não sendo muito fiel a esses princípios, ele acabou abraçando, uma coisa foi a teoria, na prática ele acabou abraçando, né, eu coloquei até aí, de longe o maior erudito de sua época, na prática renunciou à maioria das regras hermenêuticas que formulou, inclinou-se ao alegorismo, não é? Mas aí, graças a Deus, surgiu a escola de Antioquia da Síria, que foi uma bênção. Embora tenha tido também alguns desvios, tem um herege famoso lá, também dessa escola de Antioquia da Síria, não é? Que é o Nestório. Mas essa escola, ela se manteve fiel ao que Jesus ensinou, o modo de interpretar de Jesus, de tomar o texto bíblico no seu sentido literal, no seu sentido histórico. Então o método histórico-gramatical, praticamente, de maneira oficial na história, ele surge aí, na escola de Antioquia. Não confunda com a escola de Alexandria. Alexandria que também, claro, legou muito conhecimento. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da famosa Biblioteca de Alexandria, não é? Que lamentavelmente se perdeu num incêndio, mas muito conhecimento havia em Alexandria e tal. E muitos cristãos ali também, havia muitos judeus ali, e quando os cristãos ali, quando as pessoas começaram a se converter também ali, Deus fez uma, ali se tornou um grande centro também missionário, assim como a Antioquia da Síria. Aliás, a Antioquia da Síria já era bem antes, no primeiro século, na Bíblia, no livro de Atos, você já vê que a Antioquia da Síria era um centro irradiador do Evangelho. Mas muito bem, avançando, chegamos no período medieval. Esse período aí que, dentro da hermenêutica, da história da hermenêutica, é um período que vai de 600 a 1500, arredondando-se, não é? Porque, claro, se você for ver exatamente, ele não começa, não começaria em 600, mas em 604, com a morte daquele importante pai também, o Gregório, não é? Gregório Grande. Mas aí, eu coloquei alguma coisa aí que eu já citei à tarde. Não podemos desprezar totalmente a Idade Média, que é conhecida como Era das Trevas, mas eu diria que Era das Trevas não é todo o período, é somente o período inicial, porque, por exemplo, Erasmo de Roterdã, que era católico, mas ele já era muito influenciado pelo que depois Lutero veio a defender, ele já demonstrava ter apreço por essas mesmas ideias de Lutero. Erasmo de Roterdã foi um grande erudito, o maior erudito de sua época, lá nos anos 1466 a 1536, ele teve aquela sua importante tradução para o grego e também para o latim, que foi usado por Lutero, não é? Então, Erasmo de Roterdã surgiu nesse período. Tomás de Aquino, que deu ênfase bastante para a obra de Aristóteles, né? A obra de Aristóteles, que chegou à Europa, interessante, por meio de um filósofo muçulmano. O Averroes. Daí vem o averroísmo. Não é? Então era um filósofo muçulmano. Foi ele que levou a obra de Aristóteles para a Espanha, inicialmente. E aí, quando Tomás de Aquino tomou o conhecimento, que ele conheceu essa obra, ele tentou, então, fazer uma fusão. Foi naquela época que começou a haver o debate entre fé e razão. Averroes, na verdade, ele defendia Aristóteles, mas somente no campo da filosofia. Ele separava fé e razão. O que que fez Tomás de Aquino de diferente? Ele achou que podia, na verdade, juntar essas duas coisas. Você podia juntar, não precisava separar. Você também poderia provar a existência de Deus por meio da razão. Claro que ele continuou priorizando o sentido religioso, mas ele também usava a razão. Foi aí que surgiu aquele argumento da causa não causada, não é? Porque, segundo Aristóteles, claro, tudo tem uma causa. Quando você estuda Aristóteles, você vê que tudo tem uma causa. E o que que fez Tomás de Aquino? Ele disse, realmente, tudo tem uma causa. Só que, e a primeira causa? Qual é a primeira causa? Se tudo tem uma causa que não foi causada. E que causa é essa? Aí ele chegava na existência de Deus, não é? Então foi muito importante também esse trabalho de Tomás de Aquino, que aconteceu exatamente nesse período da Idade Média, chamado de Idade das Trevas. John Wycliffe surgiu nessa época, que foi também um importante homem, interpretava a Bíblia de modo literal. John Wycliffe é uma exceção, porque o método alegórico, lamentavelmente, ele vigorou, porque prevaleceu o papado. Prevaleceu o papado na Idade Média, não é? O papado prevaleceu na Idade Média, então a Igreja Romana, ela entrou por esse caminho da alegorização. Na verdade, o surgimento do catolicismo, era uma longa explicação, por isso que eu estou até evitando citar, mas o surgimento do próprio catolicismo, do romanismo, se deu por causa desse método alegórico. Eles começaram a alegorizar tudo e aí começaram a inventar uma série de doutrinas que não tem na palavra de Deus. John Huss, não é? Que surgiu também ali, nasceu em 1369, ainda nesse período da Idade Média, que foi um reformador, foi um mártir, não é? John Huss, um reformador e mártir tcheco, não é? Que foi influenciado pelo próprio John Wycliffe. E assim por diante. Aí, o que que acontece? Na Idade Média, a situação ficou um pouco pior do que na época, no período patrístico, porque no período patrístico, essa interpretação de Filo de Alexandria, e depois Orígenes, e Agostinho também preservou, de que havia três sentidos no texto sagrado, o sentido literal, moral e o sentido alegórico, sendo que o alegórico é o mais importante. Quando chegou na época, no período da Idade Média, acrescentou-se um quarto sentido. Então quem olhava para a Bíblia não via apenas um sentido, que é o correto. Em hermenêutica nós aprendemos que a Bíblia só tem um sentido. É uma metáfora? Tudo bem, mas é um sentido. É um símile? Mas é um sentido. É uma parábola? Sim, mas é um sentido. É literal? É um sentido. Não tem vários sentidos. Só que aí, na Idade Média, o que que aconteceu? Adotou-se o chamado sentido quádruplo das Escrituras, derivado dos quatro níveis que já foram propostos por Agostinho. Agostinho já começou a apresentar isso. Só que na Idade Média isso se consagrou, não é? Então, o que que diz esses quatro níveis? Letra, alegoria, moral e anagogia. Então aí tomando-se como base, tem aqui até um exemplo, não, mas antes aqui. Então letra, alegoria, moral e anagogia. Letra, mostra-nos o que Deus e nossos pais fizeram. Alegoria, mostra-nos onde a nossa fé está oculta. Moral, o significado moral nos fornece as regras da vida diária. Anagogia, ou seja, uma interpretação mais mística, não é? Que vem de anagogê, ação de elevar a alma, no grego. Eleva nossa alma à contemplação das coisas divinas, mostra-nos onde termina a nossa luta. Aplicando esses quatro níveis, eu já estou lendo no final, na parte final da segunda palestra. Aplicando esses quatro níveis, podemos dizer que Jerusalém, esse é o exemplo que eu queria dar, Jerusalém é literalmente uma cidade histórica. Alegoricamente, a igreja, olha aí. Moralmente, a alma humana. E anagogicamente, a Jerusalém celestial. Então veja, esses quatro sentidos. Veja aqui, é importante fazer uma explicação. Não vá confundir sentido com aplicação. Aqui nós estamos falando de sentido. Eles estavam dizendo que esses quatro sentidos são possíveis. Na verdade, só tem um sentido. Você pode fazer aplicações, explicando-se, claro. Um irmão até me perguntou sobre isso, sobre uma parábola, e eu disse para ele: olha, irmão, pode usar, mas tem que deixar claro que é uma aplicação, porque senão a gente acaba contribuindo para as pessoas quererem cada vez mais alegorizar a Bíblia, e aí perde o sentido. Aí com a Bíblia você consegue provar qualquer coisa. Você vai pegar uma passagem lá que não diz nada do que você está defendendo, mas se você alegorizar, você faz ela dizer, você força o texto. E exegese tem esse verbo, forçar. Forçar o texto é você torcer o texto. Torcer é você fazer o texto dizer o que ele não diz. Então isso é perigoso. Mas entrando agora propriamente no assunto da terceira palestra, a hermenêutica da reforma, houve muitos reformadores, não é? Aqui eu estou citando apenas Lutero e Calvino, mas houve muitos outros reformadores. Então você pode dividir até os reformadores entre luteranos, influenciados por Lutero, e também os suíços. Os luteranos, o próprio Lutero, Felipe Melanchthon, que também até foi mais teólogo do que o próprio Lutero, mas Lutero ficou mais famoso, claro, por causa da sua ousadia. Ali ele se levantou contra o papado. Você conhece bem essa história. Pouco tempo tivemos o aniversário da reforma, né? Lutero se insurgiu contra o papado. E foi uma bênção, porque a reforma protestante, iniciada por aquela ação propriamente, não iniciada, já tinha havido outros movimentos, mas Lutero, ele se consagrou ali por causa das 95 teses, não é? Mas a reforma protestante, ela aconteceu segundo a permissão de Deus. Porque você já imaginou, se não tivesse acontecido a reforma protestante, o que teria acontecido com o cristianismo? Mas a reforma protestante, ela foi uma bênção, e ela aconteceu justamente no momento em que Deus preparou tudo. Porque quando a Bíblia fala da vinda de Jesus, por exemplo, da primeira vinda, a Bíblia diz que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A reforma também aconteceu, por assim dizer, no período dos, no, na, na plenitude dos tempos. Porque plenitude dos tempos ali significa o quê? Que quando Jesus veio ao mundo, o mundo já estava preparado para que o evangelho fosse difundido. Já havia estradas pavimentadas, havia um idioma que era falado no mundo conhecido da época, o grego koinê, não é? Já havia ali a navegação, para a época já estava bastante avançada, o mundo estava em paz, digamos assim, porque havia Pax Romana, aquela paz imposta pelo imperador romano. Então, quando Jesus veio ao mundo, escolheu seus apóstolos, e aí o evangelho foi sendo disseminado, houve condições da propagação do evangelho. Paulo pôde fazer aquelas viagens, levar o evangelho para a Europa, com muita dificuldade, claro, naquelas viagens, mas ele conseguiu atingir aqueles lugares, porque havia condições. Quando aconteceu a reforma protestante, o mundo também estava preparado, porque a imprensa já tinha sido inventada, não é? No século XV, também havia uma grande revolta do povo contra o Papa, estava aflorando o nacionalismo, as pessoas não estavam mais suportando ali pagar a construção de suntuosos templos, e aí aquelas indulgências também, aquela coisa terrível que nem dá tempo de explicar aqui. Então, quando Lutero se levantou, ali tudo estava preparado para que aquelas teses dele também se propagasse por toda a Europa. Muito bem, mas vamos falar aqui mais detidamente da hermenêutica de Lutero, que isso é importante, porque na reforma houve uma retomada do método histórico-gramatical, houve uma retomada. Esse método que se perdeu por ocasião da Idade Média, ele se perdeu, ele parou de ser usado, ele perdeu a importância, ele ficou em segundo plano. Mas, meus queridos irmãos, quando Lutero se levantou ali como principal nome da reforma protestante, ele veio também para resgatar aquilo que se perdeu. Então, ele acreditava que a fé e a iluminação do Espírito eram indispensáveis ao hermeneuta. Ele defendeu que a fonte primacial de autoridade são as Escrituras e não a tradição. Ele se contrapôs ao dogma romanista de que a mensagem contida na Bíblia é tão obscura que somente a Igreja pode revelar seu verdadeiro significado. Melanchthon, companheiro dele, ajudou a propagar a hermenêutica luterana, que se baseia em dois elementos: lei e evangelho. Lei refere-se a Deus em sua ira, seu juízo e seu ódio ao pecado. O repúdio à lei conduz à ilegalidade, pois a lei reflete a santidade do caráter de Deus. Se ele se privasse dela, tornar-se-ia um Deus amoral em vez de santo. Lei e evangelho. Evangelho refere-se a Deus em sua graça, seu amor e sua salvação. Fundir a lei e o evangelho é um erro, pois conduz à heresia de acrescentar obras à lei. O reconhecimento e a manutenção cuidadosa da distinção entre lei e evangelho são decisivos no entendimento adequado da Bíblia. Aí, lei e evangelho revelam dois aspectos integrantes da personalidade de Deus: santidade e graça. Ambos são partes inseparáveis da história da salvação. Para o incrédulo, a lei condena e acusa. Para o salvo, continua a demonstrar a necessidade da graça. Para o incrédulo, crer no evangelho é a forma de escapar da condenação. Para o salvo, trata-se da motivação para guardar a lei moral de Deus. Então veja aí que a hermenêutica de Lutero caminhou com essas duas, com essas duas ênfases, a lei e o evangelho, a importância da lei e do evangelho, não é? Só que isso aí, não há tempo de explicar detalhadamente, é também a base para o que é chamado hoje de aliancismo. Por que é importante você saber o que é o aliancismo? Porque o aliancismo, ele se contrapõe ao dispensacionalismo. Nós, como pentecostais, de maneira geral, somos dispensacionalistas. Hoje muita gente até zomba de nós. Ah, você é dispensacionalista? Ah, dispensacionalista, isso aí é invenção do pastor Antônio Gilberto, isso é invenção dos missionários, é invenção daquele teólogo do século XIX, lá e tal, isso aí é invenção do Scofield, naquela Bíblia de estudo. E aí você muitas vezes fica em dificuldade, porque as pessoas ficam zombando. Mas quando você estuda com cuidado a história e estuda a Bíblia, você vai ver que o aliancismo é uma posição, nesse caso, perigosa. Claro, nós, irmão Ciro, irmão acabou de falar da importância da reforma e tal, de Lutero. Sim, Lutero é importante nessa questão hermenêutica. Só que agora eu estou entrando já numa discussão teológica, de ordem teológica. Porque para o aliancismo, Deus tem um plano com o seu povo, que começou com Israel e vai até o fim, não é? Então hoje, vou pegar um pouquinho aqui. Obrigado. Então Deus tem esse plano que vai até o fim. Muito bem. E aí o aliancismo, então, ele é esse, a igreja hoje seria o Israel de Deus, não é? Mas nós, como dispensacionalistas, nós temos uma linha diferente. Por quê? Porque nós cremos que o plano de Deus com Israel, ele continua, ele permanece, não é? Embora Deus tenha o plano com a igreja, Deus mantém o plano com Israel. Porque qual é o problema do aliancismo? Por exemplo, quando você chega lá em Apocalipse 12, que fala daquela mulher que estava vestida do sol, e que ali se mencionam 12 estrelas, etc. Ali claramente é uma alusão a Israel. Mas os aliancistas, eles, como estão presos a esse sistema, eles vão dizer o quê? Não, ali não pode ser Israel, ali se refere ao futuro, ali só pode ser a igreja. Só que ali tem um detalhe interessante. Diz que um menino, a mulher estava com ânsias para dar à luz, e ela dá à luz a um menino. E esse menino, ele vai reger o mundo com vara de ferro. Claramente é uma alusão a Jesus. Jesus é aquele menino. E se Jesus é aquele menino e ele saiu da mulher, aquela mulher não pode ser a igreja, não é? Porque não foi Jesus que saiu da igreja, foi a igreja que saiu de Jesus. Jesus mesmo disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, só uma explicação aí, já vou caminhando para o final. Eu não quero aqui também ser cansar os irmãos, eu percebo já uma grande dispersão. Então eu vou já caminhando para o final, para deixar um tempo aí também para a mesa de discussão, que pode talvez ser até mais interessante, aquilo que talvez não tenha ficado muito claro, os irmãos possam entender. Então, terminando aqui, concluindo aqui, vamos somente citar alguns pontos da hermenêutica, da interpretação pós-reforma. Surgiu aí o confessionalismo, uma tréplica do protestantismo aos ataques do romanismo pós-reforma, não é? Tem aí o detalhamento, o pietismo, não confunda com petismo, né? O pietismo, não é? O pietismo, não é? Essa escola originou-se de uma reação à exegese dogmática do confessionalismo. O racionalismo, muito perigoso o racionalismo, porque foi aí que surgiu efetivamente aquele método que eu citei tantas vezes, o método histórico crítico. Método histórico crítico, não é? O racionalismo que foi criado pelos ideólogos da Renascença, Maquiavel, Copérnico, Francis Bacon, Galileu Galilei, não é? Thomas Hobbes, Hugo Grotius, René Descartes. Veja, tantos filósofos surgiram nesse período, eles contribuíram, então, ideólogos da Renascença, eles contribuíram para o surgimento do racionalismo, que adota a razão como única fonte, como única autoridade, né, que determina as ações ou o curso de alguém. Lutero, claro, ele, quando se levantou como reformador, ele contestou esse modo de pensar. Aí vem o liberalismo teológico, tudo isso depois da reforma. O liberalismo, ele tomou, claro, também, ele se valeu do racionalismo, e aí então começou a compartimentar a teologia bíblica, e aí dizer que criticar as fontes, criticar as formas, e assim por diante. Temos a neo-ortodoxia também, um fenômeno do século XX, e finalmente a nova hermenêutica. A nova hermenêutica é um termo em que cabe aí todas essas hermenêuticas ideológicas da atualidade. Então, quando você fala, por exemplo, de uma hermenêutica feminista é aquela hermenêutica que despreza o texto sagrado e começa a encontrar textos, na verdade, para comprovar as ideias do feminismo. Então, a Bíblia deixa de ter a prioridade, não é? A Bíblia deixa de interpretar-se, a Escritura deixa de interpretar-se a si mesma. Então, eu até coloquei aí, trata-se de uma criação europeia a partir da Segunda Guerra Mundial. Não difere muito da posição neo-ortodoxa. Essa escola é chamada de nova porque não vê a hermenêutica como uma ciência que formula normas e regras de interpretação, mas consiste na interpretação pessoal da realidade, não é? Então, essa nova hermenêutica é fragmentada, aplica-se a hermenêuticas ideológicas. É uma terceira via que surgiu aí com base no método histórico-gramatical, que para eles está falido, o método histórico-crítico também está falido, então eles apresentam essa nova hermenêutica, que é uma hermenêutica para atender os anseios da pós-modernidade, não é? Então, é uma posição perigosa essa posição da nova hermenêutica. Mas eu finalizo então mencionando a nossa posição. A nossa posição qual é? A posição ortodoxa. Desde a reforma protestante do século XVI, o Senhor tem levantado hermenêutas compromissados com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, que defende a inspiração plenária das escrituras. Plenária. Na posição ortodoxa, a revelação escrita de Deus é a nossa fonte primacial de autoridade, acima e não no mesmo nível da razão, da experiência, da tradição. Veja, acima. Hoje, há um grupo de teólogos querendo colocar as experiências no mesmo nível. Não. A palavra de Deus está acima. Está acima da razão, está acima das experiências, está acima da tradição. Porque, meus irmãos, se nós priorizarmos as experiências, nós vamos abraçar heresias. Tem um autor que eu às vezes nem gosto de citar o nome dele, porque alguém pode gostar dele e vai querer me pegar lá fora, não é? Mas vou citar só as iniciais do nome dele, K.H. E esse autor, K.H., não vou citar o nome dele, não é? K.H. Já citou aqui. Eu não queria citar, né, o Kenneth Hagin, não é? Mas ele, olha que interessante, ele disse que numa certa ocasião ele priorizava a experiência, não é? Não, eu tenho experiência com Deus. Aí numa certa ocasião ele recebeu a visita de Jesus, não é? Ou de um suposto Jesus. E Kenneth Hagin estava estudando sobre como expulsar demônios e parece que a Bíblia para ele não estava sendo suficiente. A Bíblia já explica como, mas para ele não era suficiente. E ele queria algo mais. E aí Jesus apareceu para ele. Isso aí está naquele livro Zoe, a própria vida de Deus, não é? E aí Jesus apareceu para ele, ou um suposto Jesus, e começou a falar com ele. E na medida que aquele suposto Jesus falava com o Kenneth Hagin, o K.H. que ele acabou entregando aqui, pastor Eliseu, um demônio apareceu. E aquele demônio ficou entre o Kenneth Hagin e aquele suposto Jesus, e fazendo um barulho, um movimento muito grande e tal. E Kenneth Hagin via Jesus falando, os lábios dele se movendo, mas ele não conseguia ouvir. E ele queria ouvir, porque Jesus disse para ele que ia falar para ele como que ele deveria expulsar demônios. E como aquele demônio estava ali atrapalhando, o que é que o Kenneth Hagin fez? Demônio, sai daqui agora em nome de Jesus! E o demônio saiu. Quando o demônio saiu, aquele suposto Jesus olhou para o Kenneth Hagin e disse: olha, se você não tivesse expulsado esse demônio, nem eu conseguiria. Olha, irmão, que Jesus é esse, irmão? Esse não é o Jesus da Bíblia, não é? O Jesus da Bíblia, a Bíblia diz lá que os gadarenos, os demônios, ficaram apavorados. Oh, viesse nos atormentar. Então veja como é perigoso você supervalorizar a experiência. Então a nossa posição ortodoxa está acima da experiência. Você tem que interpretar a experiência à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da sua experiência. Está acima da...